Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.
Olá, Mundiocres. Olá, Melina. Tudo bem? Mais um programa chegando ao ar.
Tudo ótimo. Dia da gente esquentar aqui para falar sobre a África. O que 2024 reserva para a África? Dia da gente ligar a nossa bola de cristal e também convidar os nossos professores especialistas, que às vezes são esotéricos e fazem previsões. Aí, ano que vem, a gente tenta bater com o que aconteceu de verdade para ver como é que tá, né, o nosso...
Vai ticando, né? Vai falando assim, ele disse isso, vou ticando. Ih, aconteceu. Ou, não aconteceu. Aí você sublinha, né?
Sabe que esse negócio de analista internacional, analista de geopolítica, se o cara é muito bom mesmo, ele consegue até antever coisas.
Sai cravando, vai acontecer isso. Mas a gente sabe que a África são quase 1 bilhão de pessoas, né? O local, o continente que, depois da Ásia, é o que mais cresce economicamente no mundo, né? E oportunidades estão concentradas lá. A gente já fez programas mostrando que o interesse do Brasil, como de outras nações, em 2024... Será lá.
Será lá. A gente espera que não seja só nas commodities, no mercado consumidor, mas que a África é tão rica, tão cheia de possibilidades, que seja também oportunidades de crescimento. Esse ano tem eleições em Gana. Vamos falar, não no episódio de hoje, mas mais pra frente, vamos falar também sobre essa questão política em Gana, né, Marcelo? E vamos falar também sobre...
Eleição na África do Sul.
África do Sul, que integra o BRICS, né? A África do Sul aparece muito aqui no Mundioca. Já falamos sobre África do Sul, que denunciou Israel pelos crimes, pelo genocídio cometido contra os palestinos. Você se lembra? Teve esse episódio também.
Ou seja, o que 2024 reserva para a África? Esse é o tema de hoje, Mel.
É um tema complexo, porque são muitas nações, né? Muita coisa, mas vamos ver o que a gente consegue tirar dos nossos entrevistados.
Vamos lá. A gente tem o prazer de receber o professor Ricardo Sangô de Carvalho, que é professor de Sociologia e também professor permanente de mestrado interdisciplinar em Humanidades da Unilab. Seja bem-vindo aqui ao Mundioca, professor.
Tá certo, muito obrigado. Como já foi apresentado, estou à disposição para alguma conversa e algumas respostas possíveis.
Opa, então vamos lá, vamos conversar. Professor, o assessor especial da presidência já disse que o foco da política externa brasileira de 2024 vai ser a África. O que o senhor pensa a respeito desse objetivo da política externa brasileira?
Eu acho muito importante nessa retomada, né, de virada para a África novamente a partir do Brasil, até porque a África tem um nível de crescimento muito acima, né, quase no patamar com os outros continentes, como a Ásia, por exemplo, né, a partir daquilo que tem apresentado o Banco Africano de Desenvolvimento. Ou seja, é uma segunda região do ponto de vista do crescimento mais rápido no mundo, né, depois da Ásia, segundo últimos dados, né, do Banco Africano de Desenvolvimento, estimado em 2023 e 2024, demonstrando dessa forma a resistência, ou seja, a sua resiliência na economia, apesar de lidar com múltiplos desafios globais ainda. Então, o crescimento econômico a longo prazo para a África é heterogêneo e em diferentes regiões do continente vai apresentar essa dimensão também. Então, o Brasil retomando esse nível de cooperação, né, é de grande mais-valia, tanto para a África quanto para o Brasil e para a sua diversidade em termos de política externa.
Professor, quais são os países, as nações, na opinião do senhor, que podem se destacar positivamente nesse ano que entra de 2024?
É importante essa seu questionamento, até porque podemos olhar, né, eu posso fazer um panorama do continente africano como um todo, mas eu posso passar dados também concretos a nível regional, né? Ou seja, a nível de regiões na África, e depois eu aponto esses países. Por exemplo, se olharmos para a África Central, o crescimento econômico é projetado para diminuir, de ponto de vista comparativamente com 2022, de 4,9% para 4,6% em 2023. Ou seja, essa estimativa vai diminuir um pouco, né, da sua sua condição. Isso se deve à tendência de preço de commodities, né? Uma vez que a região é composta principalmente por exportadores de commodities, ou seja, a tendência dessas exportações põe também esses países a riscos associados à flutuação dos preços de commodities, né? Essa aqui na parte da África Central. Se olharmos para parte da África Oriental, a perspectiva do crescimento na África Oriental está se fortalecendo, ou seja, é estimado com um aumento de 4,4% de 2022 para 5,1% em 2023 e 5,8% em 2024. Ou seja, a maioria dos países dessa região deve apresentar um crescimento mais elevado em 2023, o que deve ser impulsionado pelas suas estruturas na produção relativamente diversificada, né? Com queda de preço de commodities, né? Esses países situados nessa região tendem-se a vender mais. Se olharmos para outra região também, África do Norte, muito, muito pouca falada, o que é considerado para nós africanos como África Branca, né? Olhamos aqui, por exemplo, para a Líbia, Marrocos, entre outros, o crescimento econômico deve aumentar também a sua estimativa de 4,1% em 2022 para 4,6% em 2023, né? E diminuir 4,4% em 2024, né? Esse é dado segundo o Banco Africano de Desenvolvimento. Mas o seu aumento em 2023 se deve também principalmente à recuperação econômica do Marrocos e Líbia, né? Sabemos, por exemplo, da Primavera Árabe desde 2011, alguns problemas aí na região de Sahel, né? Mas com a própria recuperação do Marrocos, tanto quanto da Líbia, essa tendência tende a ser recuperada, né? Tendo em conta da região seca também, né? Mas enquanto Líbia, né, vem recuperando a sua volatilidade em termos de produção de petróleo, né? Líbia, que teve presidente, ex-presidente, por exemplo, Muammar Gaddafi, que teve problema com alguns, com os Estados Unidos, entre vários outros, né, com o Ocidente, acaba tendo problema. Na África Austral, mais pelo sul, né, o crescimento econômico da África Austral é projetado para desacelerar, né, da sua estimativa de 2022 de 2,7% a 1,3%. Então, aqui eu estou fazendo projeção mais ou menos, mostrando algumas disparidades regional. Do ponto de vista da África Ocidental, também, né, tem muitos desafios macroeconômicos, né, alguns dos maiores economias na região, o crescimento econômico tem sido projetado na sua estimativa de 3,8% em 2022 e 3,9% em 2023. 4,2% em 2024. Ou seja, essa perspectiva é favorável também, reflete assim um maior crescimento econômico, né, das economias menores nessa região da África Ocidental, país com menor densidade. Dos novos países, o taxa de crescimento é de 5% em 2023, né, e 8 são economias menores, né, que corresponde a 15% do PIB em todas as regiões. Respondendo especificamente à sua pergunta, né, de quais são os maiores países em termos da projeção de crescimento, né? Podemos olhar principalmente para Ruanda, que tem projeção de 7,9%, Costa Marfim 7,1%, Benin 6,4%, Etiópia 6,2%, Tanzânia 5,6%, República Democrática do Congo 6,8%, Gâmbia 6,4%, Moçambique 6,5%, Níger 9,6%, Senegal 9,4% e Togo 6,3%, segundo dados do Banco Africano de Desenvolvimento em 2023. Então, respondendo à sua pergunta, esses aqui são os países com maior projeção de crescimento para até final do 2023.
Professor, o senhor acredita que o Brasil e todos esses outros países, porque a Rússia também está de olho na África, e a China também está de olho na África, o que eles querem? Apenas uma oportunidade para vender o mercado consumidor ou também estão de olho naquilo que o senhor acabou de falar aí, que é esse crescimento econômico?
Na verdade, todas as regiões, desde quando falamos da perspectiva sul global, né, onde através dessa geografia sul global, nessa dimensão de relação sul-sul, né, justamente respondendo à sua pergunta, falar do Brasil, da Rússia e de China, não podemos esquecer da cooperação que era feita anteriormente com o norte global a partir da Europa e parte da América do Norte, né? Então, por muito tempo, no período da Guerra Fria, inclusive, a África tem sido usada, tem sido tensionado, né? Os acordos e as cooperações não saíram como deveriam ser. Então, além de Brasil, tanto Brasil quanto Rússia e China, procurar perspectiva de mercado e perspectiva daquilo que falamos, né, dentro de uma relação internacionais, da relação sul-sul, né, dá um pouco e ganha, não aquela relação que tinha sido construída, como eu falei anteriormente, com o norte, né, onde a África tende a se perder mais, perpetuar. Então, o Brasil procura, além de uma relação estratégica, tanto o Brasil quanto a China e Rússia, os três, né, gigantes na relação sul-global, procura essa relação de oportunidade, de resgate histórico, né? Se olharmos no passado, inclusive no período da luta à libertação nacional, Rússia, no período ainda antigo da União Soviética, antes do desfacelamento da União Soviética, tem tido uma relação muito constante e muito aprofundada com o continente africano, e onde grande parte dos primeiros quadros, eu estou falando quadros acadêmicos, né, pós-guerra, foi fazer a sua formação. O Brasil foi um dos primeiros países a reconhecer a independência de alguns países, na qual o meu país, Guiné-Bissau, fazem parte, e alguns países, como Angola, entre outros. China também teve grande relação no treinamento dos militares, fornecimento de armamento. Então, a relação em si, por si só, não é de agora. Agora, quando falamos, provavelmente voltamos para falar dessa questão mais econômica, questão da relação mesmo, de construir esse laço de amizade e irmandade, mas que projeta nível de relações internacionais em termos econômicos, em termos de esgotamento de produto, em termos de relação estratégica, em termos daquilo que pensarmos, né, quando olhamos para o Brasil, de uma disputa. Ou seja, de uma perspectiva de configuração do Conselho de Segurança das Nações Unidas, o Brasil procura uma cadeira permanente. Essa cadeira permanente é disputada entre dois grandes, né, aqui no continente sul-americano, Brasil e Argentina. Então, para você ter relação também, você precisa de África dentro das votações, né, nos organismos internacionais, tanto a Organização Mundial de Comércio quanto a própria Conselho de Segurança da ONU, entre várias outras perspectivas. Então, essa dimensão que o Brasil olha, a China pode olhar das outras visões, né, até por ter já uma cadeira, então, tanto quanto a Rússia. Então, a relação de corrida para a África, ele precisa da África, ele precisa dos países dito em desenvolvimento, os países do sul global, que tem essa uma relação de troca, de igualdade, e que configura a partir desses apoios mútuos também.
Professor, fora isso que o senhor colocou, esse objetivo comum dos países do sul global junto ao continente africano, a gente sabe que a África ainda tem os seus próprios problemas. Então eu pergunto para o senhor, o que a gente pode esperar em 2024 das situações tanto no Congo quanto no Sudão?
Tá certo. Dentro dessa tua pergunta, novamente, eu acho muito, muito importante, nos dois países que você coloca, né, Congo, Sudão, entre vários outros, né? Então, podemos olhar, por exemplo, para Somália, Nigéria, Togo, Burkina Faso, Níger, Mali, Etiópia, Tchad, República Centro-Africana, né, Camarões e próprio Moçambique, né? Que, além de não vivenciar um conflito enorme, mas tem tensionamentos nesses países que eu acabei de enumerar, né? Estão vivenciando, de certa forma, algumas determinadas conflitos, né? Só que muitos desses conflitos, né, são aqui na região de Sahel também, daquilo que chamamos no chifre da África, né? Que engloba a bacia do lago de Tchad e a região dos grandes lagos na Nigéria. Então, é possível, assim, né, que ainda em 2023, 2024, que esses conflitos cheguem ao fim, né? Provavelmente. Por quê? Porque foram realizadas algumas eleições já. A eleição foi realizada em Tchad, na República Democrática do Congo, e que pode contribuir para restabelecer as estabilidades nesses países. Os regimes militares, por exemplo, em Mali, Burkina Faso e Níger, estão se colaborando no combate ao radicalismo religioso que tem tido nessa religião. Então, esse radicalismo religioso tem reconquistado algumas regiões ocupadas por grupos jihadistas, né, como é chamado cientificamente, digamos assim. Então, além disso, a relação de conflito também, esperamos, né, que o conflito atual entre Israel e Hamas poderia enfraquecer a base do apoio, né, financeiro dos grupos extremistas, né, porque sabemos que nenhum conflito ele tende a perpetuar, iniciar, inclusive a perpetuar por muito tempo, se não tem financiamento. Então, o que eu vejo a partir dessa dimensão, né, se, né, como eu coloco, né, se conseguimos ter essa redução de conflito, Israel e Hamas poderiam enfraquecer as bases de apoio financeiro a grupos extremistas, né, e criação de uma iniciativa conjunta entre Níger, Burkina Faso e própria Mali para dificultar a movimentação dos grupos extremistas e potencialmente encerrar suas investidas, porque sabemos, né, que de alguma forma, direto ou indiretamente, esses grupos tendem a tensionar as políticas, né? O que tem sido desde o início dos anos 90. Quando eu falo anos 90, eu falo por conta de ser um ano dito na África como um grande processo de abertura democrática, digamos, de ponto de vista ocidental, né? Com os processos eleitorais, né? Entre várias outras questões. Então, eu espero que isso tende por conta da eleição e conta de algumas questões, conflitos que podem terminar, digamos assim.
Professor, qual que é a perspectiva para aquela região ali, República Saharaui, ali no Marrocos?
Como eu falei anteriormente, muitas questões, né, por muito tempo, tanto Marrocos quanto o próprio Egito, quando a gente fala de Sahel, entre várias questões, tinham uma certa... Líbia, né, Líbia, Egito, por conta daquilo que falamos, que eu falei também anteriormente. Mas a perspectiva é retomada da Líbia, né? Sabemos que pós 2011, né, aquilo que é denominado pelo Ocidente como Primavera Árabe, é visto como se fosse um grupo de rebeldes para tomar poder por muito tempo. Mas eu não vejo dessa forma, né? Eu vejo como um conflito instigado a partir do Ocidente. Então, com a retomada do crescimento nessa região, né, de diversificação do produto, venda dos commodities, então, essa região tende a melhorar, né, no contexto da África do Norte, tanto Marrocos quanto Líbia, aqui pelo Sahel, porque sabemos que é uma região desértica. A África do Norte, né, uma parte é muito desértica, então a sobrevivência é com venda de commodities, né? A partir do momento que você não tem isso, obrigatoriamente você tende a diminuir o próprio crescimento econômico nessa região.
Aproveitando falar de conflitos e de instabilidades, professor, queria que o senhor analisasse a questão do Senegal, onde já houve protestos em massa antes das eleições, que estão marcadas para fevereiro de 24, né? Onde o presidente Macky Sall cedeu à pressão e retirou sua candidatura.
Senegal é região, é país colado com o meu país, Guiné-Bissau, sul da Guiné, né? Então eu tenho de acompanhar mais de perto os seus conflitos. Então Senegal, o que acontece em Senegal foi provavelmente o que a população senegalesa tenta fazer é evitar o que aconteceu em Guiné-Conakry, que é país vizinho também, tanto Guiné-Bissau quanto Guiné-Conakry e Senegal, são três países vizinhos ali, onde o seu presidente, né, época Alpha Conté, tentou o terceiro mandato, né, ganhou a eleição, inclusive, né, com o terceiro mandato, foi dado golpe e até hoje tem militares no poder. Então, é uma região com certa instabilidade. Né. O Senegal, né, Macky Sall tentou fazer a mesma coisa, só que o Senegal já vem de um protesto anterior àquilo que tem de denominado alguns países da sub-região colonizado pelos franceses, né? E sabemos, né? Isso tem documento, tem um livro que fala sobre isso, de que França é o país que tem mais domínio no continente africano, ou seja, pós-colonização não saiu ainda, ele faz parte de alguns grupos políticos, alguns organismos regionais, né, dentro da própria região da África. Então, o povo senegalês já tinha reivindicado de moeda que é usado em oito países da sub-região, que é, denominado Emoa, na qual a Guiné-Bissau faz parte, que é franco CFA, que é um dinheiro produzido na França, antiga moeda colonial. Então, até hoje, essa moeda, né, é uma moeda comercial, como euro na Europa, né, então já havia acontecendo reivindicações sobre domínio de Franco CFA, né, e França como ator hegemônico. Então, espero e desejo, né, que o Senegal continue a prosperar a paz na região, porque há muito tempo, desde a colonização, inclusive França, após perder o conflito, né, para a luta de libertação em Argélia, deu independência para Senegal de forma unilateral, sem conflitos, né, mas como é que está no poder, tentativa terceira questão, a tensão ainda é incógnita, né? Mas eu desejo, espero com bons olhos que isso resolve também a curto e médio prazo.
Professor, alguns países da União Africana, aliás, a União Africana quer apresentar um pedido, né, para pressionar os países que foram colônias a pagar uma indenização para os povos negros escravizados entre os séculos 15 e 19. O senhor acha que esse pedido vai vingar?
Ironicamente falando, mas eu tenho muita desconfiança sobre o contexto, a própria palavra União Africana, né? União Africana afirmou e reafirmou há muito tempo atrás, eu acho que a União Africana teve um papel importante, preponderar, digamos assim, no período de luta à libertação, período colonial com os países, mas após isso a União Africana se perdeu. Por que que eu falei que a União Africana se perdeu? Porque a União Africana não consegue terminar metade dos conflitos internos dentro da África, né? Eu numerei alguns países que estão ali, né? Estão em conflito, tiveram conflito e de tempo em tempo temos conflitos. O próprio ex-secretário já falecido, Kofi Annan, quando estava na frente da ONU, falou que sentiu-se incapacitado, né, que ele, enquanto africano, e o próprio União Africana não conseguiram resolver metade dos seus conflitos. Então, quando eu vejo isso aqui de cobrança, né, eu acho que é legítimo, eu posso partir dessa perspectiva, só não sei se a União Africana, né, em partes, consegue fazer esse papel, né, talvez enquanto organização, né, porque a União Africana tem dois grupos conflitosos, ou seja, dois grupos que não se batem, tem grupo de Monróvia, ali para cima, e tem grupo Casablanca, África do Sul, aqui mais pelo Sul. Então, eu não sei se isso é dito, se eles vão conseguir fazer isso enquanto ação, mas eu acho que é legítimo cobrar disso.
Professor, em maio, a gente deve ter talvez a eleição mais importante do continente, que é na África do Sul. O CNA, pela primeira vez, está correndo o risco de perder o poder total desde que Mandela assumiu a presidência. O que que representa a eleição na África do Sul para o continente?
Na verdade, África do Sul é um importante ator estratégico dentro da concepção dessa relação Sul-Sul, principalmente quando falamos de BRICS. Na minha visão, inclusive no início do meu jargão entre ciência política e relações internacionais, né, do doutorado, de política externa, né, o meu estudo de política externa, eu vejo que a África do Sul tem mais grandeza fora da África do Sul do que dentro próprio da África do Sul. Por que que eu coloco isso? Por conta de questões históricas. Quando eu falei de União Africana, do Grupo Monróvia, Grupo Casablanca, né, dos próprios conflitos latentes até hoje, né, dos grandes, quando eu falo de grandes gigantes africanos, mas é forma de falar, mas eu falo por um ponto de vista econômico também, né, Nigéria, entre Costa e Marfim, entre vários outros, na qual a África Sul fazem parte. Mas a África do Sul ainda, dentro do rol do continente africano, provavelmente lá mais pelo Sul, ele tem essa importância que você numerou agora, né? Mas no continente como todo, eu não vejo a minha visão enquanto guinense, enquanto estudante de ciência política e relações internacionais, não vejo essa capilaridade. Provavelmente, como eu falei, a África do Sul representa a África por conta da sua dimensão dentro dos BRICS, mas mesmo ainda a África do Sul é vista como país colônia, né, dentro da África, dentro do continente africano, né, por conta do seu processo histórico de colonização, ingleses, holandeses, os Bauers, que grande parte da dominação de riqueza sul-africana é de certa forma ainda os herdeiros, né, das famílias reais que colonizaram e ficaram muito tempo. Mas eu acho importante essa eleição também do ponto de vista dimensional, ali política, olhando pela Namíbia, país região, olhando pela Angola, olhando pelo Moçambique, entre vários outros, né, se configurar essa visão que estamos vendo da perda total de poder, né, do Congresso africano, provavelmente, não, né, podemos fazer uma conjuntura, mas não temos impacto de como é que isso vai dar, inclusive interna e externamente, né, como eu falei, internamente, provavelmente aqui do SADC, da configuração regional pelo Sul, externamente pela sua configuração a partir da relação do Sul global, tanto com Brasil, quanto com a Índia e da própria China, mas isso não tira a visão ainda da perspectiva relação Sul-Sul sem ter a própria colaboração da África do Sul com tanto China com a África, quanto Índia com a África, quanto Brasil e a própria Rússia na sua dimensão geoestratégica a partir da geopolítica mundial, daquilo que você vai vender, daquilo que você vai comprar, de como você vai escoar seu produto, né, enquanto mercado consumidor, mercado jovem que temos ainda entre vários outros continentes.
Professor, eu não sei se o senhor viu que a Angola falou que vai sair da OPEP. Qual a implicação dessa saída?
São outras dimensões também. Angola, enquanto país soberano, enquanto país democrático, alguns problemas internos ainda, né? É o único grupo político no poder desde a independência, é difícil fazer qualquer configuração. Alguns países já trocaram, Moçambique, Guiné-Bissau, algumas vezes do partido saindo da independência, mas Angola continua com a MPLA. Então, saindo de uma organização, nesse momento eu não sei qual é o impacto. Por quê? Porque o crescimento da Angola, por exemplo, 2018, não me lembro dados oficiais agora, né? É acima de 8%, mas isso não reflete na sua condição e na sua dimensão local. Então, em relação a isso, não estou tanto quanto centrado nisso, para ter mais questões para colocar sobre a questão da Angola, da sua saída, né? De como isso pode impactar a curto e médio prazo.
Para terminar, professor, análise de entrada de Egito e Etiópia no BRICS, ou seja, mais dois países africanos.
Eu acho isso importante. Isso é uma dimensão de tanto quanto o próprio, por exemplo, Guiné Equatorial entrou no PALOPS, né? País africano de língua oficial portuguesa, ou seja, ex-colônias portuguesas, né? E CPLP também, né? Que é de língua portuguesa, na qual o Brasil e Portugal faz parte. Então, essa entrada eu vejo como uma forma de fortificar os BRICS, que é uma ideia, enfim, ascendendo desde 2003, mas que não se concretizou com própria, né? Com Brasil. Brasil mesmo, mas a própria incursão de ex e atual presidente Lula, né, na fortificação desses blocos regionais, desses países em desenvolvimento, na sua junção para ter mais proporção econômica. Porque se você olhar de como está o BRICS e dos países que estão entrando, provavelmente pode tornar maior número da economia, entre várias outras questões, commodities e outras dimensões na base disso. Então, eu vejo isso como uma incursão estratégica mesmo dos BRICS, né, para incorporar esses dois países. E se você olhar para a dimensão econômica, PIB, tanto, né, na relação tanto de Egito quanto outro país.
Tá certo, a gente conversou com Ricardo Ossagô de Carvalho, do Instituto Humanidades. Foi um prazer bater esse papo com o senhor, espero recebê-lo aqui em outras oportunidades.
Tá certo, muito obrigado, né? Agradeço a oportunidade de poder falar um pouco daquilo que nos aflige, daquilo que nos coloca. Então, sempre me coloco à disposição quando vocês precisarem, tenho meu contato e agradeço também a oportunidade. Obrigado.
Obrigado, professor.
Um forte abraço, tchau, tchau.
Abraço.
Marcelo, tem algum país africano que você gostaria de visitar?
Tem.
Qual?
Moçambique.
É, por quê?
Angola. Porque falam português, né? Fica mais fácil pra gente, né?
Que preguiçoso.
Mas eu gostaria também de conhecer o Egito e o Marrocos.
Ah, tá certo. É. Eu também. Marrocos também. Eu planejo fazer essa viagem ali, pegar pelo sul da Espanha.
E a África do Sul também, porque amigos que estiveram lá durante a Copa do Mundo de 2010 falaram, cara, é um lugar bacana pra você ir, pra curtir. E outros amigos também falaram para fazer o safari fotográfico, tanto Tanzânia, Quênia e tinha mais um lugar que eu não me lembro mais. Por favor, depois, se vocês lembrarem onde tem o safari fotográfico, por favor, mandem pra gente. Fala assim, pô, Marcelo, safari fotográfico fica bem ali e diga o nome do país. Eu vou deixar até a lacuna aí aberta para você colocar o nome do país africano onde há safari fotográfico.
Vamos, depois de tanto blá blá blá, vamos pro segundo.
Vamos pro segundo, então. A gente fala agora com o professor Williams Gonçalves, que é doutor em Sociologia e professor titular de Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Seja bem-vindo ao Mundioca, professor.
Muito obrigado, Marcelo. É um prazer.
É um prazer, é todo nosso. Professor, o Brasil já anunciou que o principal foco na política externa vai ser a África, mas parece que a África já é um território bem disputado, né? E vai ter que concorrer ainda com China e Rússia, que já estão um pouco à frente nesse sentido.
Bom, o caráter da relação do Brasil com a África e o caráter da relação de China em primeiro lugar e Rússia em segundo lugar são diferentes. Tanto a China tem uma política global, a Rússia vem um pouco atrás. O Brasil não tem essa política global para a África. Quando nós brasileiros falamos em África, falamos basicamente, né, na África Ocidental e mais especificamente na África de expressão portuguesa. O tipo da nossa relação é, vamos dizer, mais modesto, né, do que a da China e da Rússia.
Como é que o Brasil pode reagir, já que ele está atrás de China e de Rússia, nessa busca por atenção dos países africanos?
Olha, eu não penso que seja um caso de competir, não é? O que o Brasil pode fazer é explorar com competência todas as possibilidades que se oferecem para as relações com a África. Nós temos que levar em conta o seguinte: o Brasil não tem a mesma unidade, não tem o mesmo consenso entre as suas elites como tem China e Rússia. O Brasil não tem um projeto, né, fechado como China e Rússia têm. A nossa política externa, né, desde há muito, ela oscila entre uma política de caráter nacionalista, eu diria, né, com uma política liberal. Os liberais entendem que política externa é exclusivamente economia, ou seja, comércio, empréstimos, investimentos, enquanto os nacionalistas atribuem à política externa outros valores, além da economia, como a cultura e a política. De modo que a nossa política vai variando, né? Ora, os liberais estão à frente do governo, do Ministério das Relações Exteriores, ora, estão os nacionalistas. Quando os liberais estão à frente, eles simplesmente ignoram a África. As suas relações tendem a ser exclusivamente com os Estados Unidos e Europa. Atribuem, né, uma prioridade às relações com os Estados Unidos e Europa, por entender que são esses países desenvolvidos, capitalistas desenvolvidos, que dispõem de capital, que dispõem de mercado, que dispõem de capitais para serem investidos no Brasil. E quando são os nacionalistas, além de atribuir importância à economia, atribuem importância às relações culturais, às relações que nós temos com a África. O fato de africanos, né, terem vindo para o Brasil na condição de escravos e terem contribuído para a edificação da nação brasileira, e também de falarmos português, né, da mesma forma que alguns africanos. Então, atribuímos uma grande importância a isso, na questão cultural. E quanto à questão política, né, ou outros diriam geopolítica, nós temos um compromisso aí com a segurança do Atlântico Sul. Então, essa é a diferença entre nacionalistas e liberais. E há uma alternância. Uma alternância, diga-se de passagem, que foi quebrada pelo governo de Jair Bolsonaro. Mas em relação aos africanos, se comportou como os liberais, não quis conversa com os africanos. De modo que, enfim, né, para concluir esse raciocínio, a nossa política externa para a África, ela está sempre sendo interrompida. Ela nunca tem continuidade. Nós não temos um projeto, nós não temos uma política para os africanos de longo prazo. Poderíamos ter umas relações muito mais próximas com Angola, com Moçambique, né? Temos que levar em conta que o eixo central da economia mundial hoje está na Ásia, né? Então, a proximidade com a África pelo Oceano Índico seria extremamente importante, mas nós não temos um projeto para isso, né? Como eu disse, a nossa política está sendo sempre interrompida, ela fica alternando. Daí que a gente não pode se comparar com os russos e com os chineses, que não têm as suas elites não são divididas como são as elites brasileiras. Eles têm um programa. A política chinesa para a África é uma política de longo prazo. Ela vem lá dos meados dos anos 50, vem atravessando diversas conjunturas e só se faz aprofundar, né? Nós não temos isso, nós não temos essa continuidade política, não atribuímos a mesma importância para a África, não sabemos, na verdade, o que fazer na África, só se olha para a África para vender. Não há nenhum projeto de cooperação mais sério,
Professor, eu gostaria de falar ali daquela região do Sahel. Em 2022, o Macron anunciou a saída das tropas francesas da região. Em 2023, foi o Níger que decidiu romper, né, acabar esse casamento, diria assim, com a França. O senhor acha que qual deve ser o futuro daquela região agora em 2024?
Há uma mudança em curso, né, na África. Não é? E isso que você falou, a saída da França, é muito significativo, porque até algum tempo atrás, né, tanto a França como a Inglaterra ainda exerciam uma enorme influência sobre vastas áreas da África, a despeito, né, das independências dos países africanos. A influência econômica, a influência cultural francesa, inglesa, mais francesa do que inglesa, continuava sendo muito grande. Né? Nós poderíamos dizer que nada se passava na África sem que os franceses não estivessem, de alguma forma, envolvidos, direto ou indiretamente envolvidos. Mas isso tem mudado. Isso tem mudado. A relação que a China, em primeiro lugar, e a Rússia, em segundo lugar, tem tido com a África, tem permitido aos países africanos experimentar um crescimento econômico que nunca havia acontecido desde que se tornaram independentes aí dessas metrópoles europeias, não é? A relação da China com a África é uma relação muito intensa, uma relação de cooperação. E naturalmente, os segmentos sociais econômicos africanos, né, que mantinham laços com os franceses, eles estão sendo perdidos, né? Isso está se enfraquecendo. Então, a tendência é essa mesmo, é os europeus ir perdendo o espaço, né, perdendo o poder, o prestígio que tinham na África, cedendo esse espaço para os chineses.
Professor, como é que a gente pode entender essa participação chinesa ser diferente da participação russa? A gente escuta muito que o exército Wagner está atuando em alguns conflitos e a gente não percebe nada bélico por parte da China. Além dessa diferença militar, a gente teria quais outras diferenças entre a participação chinesa e a participação russa na África?
Aí é o seguinte, né? As condições econômicas da China são muito diferentes das condições econômicas da Rússia. A China hoje é uma grande potência econômica. E por ser uma grande potência econômica, a China tem necessidades, né, de importação de matérias-primas, importação de alimentos, importação de petróleo, né, e precisa, portanto, conquistar parceiros, precisa conquistar países amigos para que essas necessidades suas sejam preenchidas. Né? A Rússia não tem essa pujança econômica da China. A Rússia continua sendo uma grande potência, né? longe do poder, né, que a antiga União Soviética tinha. Mas a China continua sendo uma grande potência, mas a Rússia não tem a mesma pujança econômica do chinês. A economia russa, ela depende, né, em grande medida, da exportação de petróleo e gás. Né? O que dá à Rússia a condição de grande potência é o fato de ela ser uma potência militar nuclear. Ter o assento permanente no Conselho de Segurança e se recusar, né, a se submeter à ordem internacional que os americanos e a OTAN querem pôr. Né? Daí a associação, a amizade sem limites entre a Rússia e a China. Né? Estão ligadas nisso, né? Lutam para criar uma nova ordem internacional e recusam a se submeter à ordem dos Estados Unidos e da OTAN. Então há uma diferença. Né? Quer dizer, não que os chineses não tenham objetivos estratégicos, é óbvio que eles têm, mas os chineses têm uma condição econômica que a Rússia não tem. Mas os objetivos estratégicos, podemos dizer, são os mesmos.
Professor, o Sudão passa por uma situação bem complicada, teve intervenção militar. Será que esse país vai conseguir arrumar a casa em 2024?
A África tem problemas, né, que são difíceis de serem solucionados. Né? porque os países africanos, as fronteiras dos países africanos, não foram fronteiras, né, que nasceram das relações sociais, econômicas, políticas dos africanos. Não foram os africanos que criaram as fronteiras. As fronteiras lhes foram impostas pelos colonizadores europeus, que traçaram as fronteiras de acordo com os seus interesses, de acordo com as suas necessidades. E essas fronteiras, esses estados coloniais, acabaram reunindo povos diferentes, etnias diferentes, línguas diferentes. Quando a África se tornou independente, lá por volta de 1965, foi criada a Organização da Unidade Africana e estabeleceu-se um compromisso de que as fronteiras não seriam mexidas. Né? O princípio da intangibilidade das fronteiras. Não se mexe nas fronteiras porque se tentar mexer nas fronteiras e dar um traçado, vamos dizer, mais racional, mais de acordo com os povos que habitam a África, isso vai transformar a África num caos. Então, o que melhor se pode fazer é tentar construir nações, né, a partir dessas fronteiras herdadas do colonizador. Ora, isso tem sido muito, muito difícil, né? Esse processo de construção da nação tem sido muito difícil. E nós temos que levar em conta o seguinte: a descolonização se deu durante os anos 60. Então, nós estamos falando de coisas que aconteceram 60 anos atrás. Veja que na América Latina nós nos tornamos independentes politicamente dos espanhóis e dos portugueses no início do século XIX, né, nós temos problemas nacionais. A África pode se dizer, é muito recente, né? Esse processo é muito recente. Então, de certa forma, natural. Não é agradável, não é interessante, mas se formos olhar do ponto de vista da história, do ponto de vista do processo social, econômico, político, vê que é quase inevitável esses conflitos internos, né, nos países africanos aconteçam. Agora, acredito também que se houver, né, um bom apoio externo no sentido de promover o desenvolvimento, né, desses países, né, de criar boas alternativas para promover um mais alto nível de bem-estar do povo africano, aí acho que podemos ver, vamos dizer, uma luz no fim do túnel. Né? A questão chave é essa, né? É criar condições para um processo de desenvolvimento inclusivo. Então, isso vai facilitar bastante o entendimento desses povos e vai haver uma estabilização política.
Pois é, professor, a África será a segunda região com crescimento econômico mais rápido em 2024, segundo a análise, logo a seguir da Ásia, impulsionada principalmente pelo setor de serviços, que continua a desempenhar um papel importante na África Oriental. Na sua visão, quais países podem surpreender no ano que entra?
Olha, como eu disse, o crescimento da África nos últimos tempos tem sido um crescimento bastante importante. Eu não saberia dizer exatamente, quer dizer, que país vai se destacar. Não tenho condições de fazer uma previsão em qualquer coisa. Apontasse nesse sentido seria, vamos dizer, uma atitude irresponsável de minha parte. Mas de uma maneira geral, pensando a África como um todo, especialmente a face oriental da África, esse crescimento tem sido observado, né? Porque o tipo de relação que chineses e russos têm com a África é muito diferente da Europa, né? Nós temos que entender essa questão da seguinte maneira: a África reúne o maior número de países em desenvolvimento do mundo, né? Ali estão concentrados os países em desenvolvimento, né? E o trabalho que a China e a Rússia, especialmente a China, com lá a concertação que eles têm para a cooperação, né, E isso tem resultado na criação de uma infraestrutura física, né, que tem possibilitado esse desenvolvimento. Quer dizer, portanto, as expectativas são muito grandes, porque nós estamos falando de países que têm um grande potencial, né? E se lhes financia, né? Não é questão de dar, mas dá financiamento, que eu digo, dá condições financeiras para isso, de criar infraestrutura física. Então, as possibilidades são muito elevadas e é claro que a África vai crescer.
Professor, qual foi a senha que Etiópia e Egito usaram para entrar no BRICS? Porque para estar ao lado de potências como Rússia, China, tem que ter uma certa estatura, não?
Nós temos que entender o seguinte, né? O que é o BRICS? Né? A que se destina o BRICS? Qual o seu objetivo? O BRICS visa a mudança na ordem internacional. É isso que o BRICS objetiva, mudar a ordem internacional. O que é a ordem internacional? São as instituições que regulam as relações entre os Estados. Então, o que o BRICS objetiva é mudar essas regras, mudar as instituições. O que não significa, vamos dizer, fechar as instituições existentes e criar outras novas do zero. Mas algumas merecem ser criadas mesmo, e outras podem ser mudadas. Eu chamo a atenção para a importância do novo Banco do Desenvolvimento, o Banco do BRICS, que é um banco que, vamos dizer, que concorre com o Banco Mundial, mas com uma diferença muito importante. O novo Banco do Desenvolvimento, ele está orientado para financiar a infraestrutura dos países em desenvolvimento, ao passo que o Banco Mundial é um banco voltado apenas para os países capitalistas desenvolvidos. A mesma coisa o Fundo Monetário Internacional. O Fundo Monetário Internacional sempre esteve o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional sempre estiveram nas mãos dos Estados Unidos e dos países europeus. Os Estados Unidos e os europeus sempre usaram essas instituições como uma forma de controle sobre os demais países, como uma forma de manter o status quo. Ora, o novo Banco do Desenvolvimento e o Fundo de Contingência, né, são orientados para ajudar os países em desenvolvimento. É uma orientação completamente diferente. Então, o objetivo do BRICS é esse. Então, o ingresso no BRICS, né, a senha, né, como vocês disseram, para ingressar no BRICS, é ter um compromisso com a mudança. Muitos países queriam entrar no BRICS, mas houve um controle. E os países que entraram são países que têm esse compromisso com a mudança e são estrategicamente e economicamente importantes. Porque para mudar a ordem internacional não basta proferir discurso, é necessário ter uma prática, é necessário ter objetivos. Claros, né? Esses países que entraram, não vou alinhar todos aqui, mas eles são importantes, né? por deter fontes de energia, e no caso do Egito tem toda uma história do Gamal Abdel Nasser, né? Do movimento dos países não alinhados, que foi criado em 1961, quer dizer, é um país que tem uma importância estratégica muito grande. Porque, veja, essa ideia da mudança da ordem internacional, ela é antiga. Ela começou em 1955 com a Conferência Afroasiática de Bandung. Depois, em 1961, no período da Guerra Fria, houve a criação do movimento dos países não alinhados. Né? E em 1974, nas Nações Unidas, houve um movimento no sentido de uma mudança na ordem econômica internacional. Mas essas tentativas que foram feitas no passado eram tentativas que não podiam dar certo. Havia muito entusiasmo, mas havia pouco pensamento estratégico, porque é muito difícil realizar uma mudança reunindo um número enorme de aliados, porque esses aliados têm contradições entre eles, né? E acaba ficando muito difícil manter a unidade. Agora, o BRICS não. O BRICS é um pequeno número de países representativos, líderes nas suas regiões e com um passado de contestação da ordem internacional. De maneira diferente, claro. Quer dizer, a Rússia foi a primeira a contestar a ordem lá em 1917, com a Revolução de Outubro. Os chineses começaram a contestar a ordem em 1949, quando Mao Tse-tung chega ao poder. O Brasil não tem esse histórico, mas o Brasil tem uma história de lutar pela mudança na ordem dentro dos marcos do capitalismo. Mesmo em determinados momentos que houve governos conservadores até ditatoriais. Os governos militares, na década de 60 e 70, eram governos desenvolvimentistas, não? Conservadores, né, ditatoriais, mas tinham um compromisso com o desenvolvimento econômico e tecnológico do Brasil. Então, o BRICS é isso, o objetivo do BRICS é mudar a ordem internacional. E não vamos nos esquecer de uma coisa que vamos dizer que é importantíssima, é fundamental quando falamos da ordem internacional, né? Quer dizer, que não é só a questão da economia, é uma outra questão, né, que é muito importante, que é o respeito à soberania dos Estados. O respeito à soberania dos Estados, porque o respeito à soberania é, vamos dizer, a pedra de toque na ONU. A ONU é formada por Estados soberanos. Na Assembleia Geral, há um Estado, um voto. No Conselho de Segurança, há uma discriminação no poder, né? Mas na Assembleia Geral, é um Estado, um voto. Então, teoricamente, os Estados devem respeitar a soberania dos outros. No entanto, nós sabemos muito bem que essa soberania não é respeitada. E não é respeitada pelas grandes potências. Quando se fala em estados falidos, quando se fala no esmaecimento do Estado, ou seja, que o Estado está se enfraquecendo, etc. e tal, essas coisas nunca se referem aos Estados Unidos, à Inglaterra, à Alemanha, à França. É sempre os países da periferia. E os Estados Unidos e os seus aliados são cansados de realizar intervenções na periferia. Então, nós precisamos de uma ordem onde não haja essas intervenções. Esse é o grande compromisso. Então, o BRICS é isso. Então, quem pertence ao BRICS, quem ingressa no grupo BRICS, ingressa com esse compromisso.
Oi, lembrando, professor, que teremos em 2024 eleição no Egito, embora tudo indique que o presidente Abdel Fattah al-Sisi seja reeleito. E também, em maio, teremos votação na África do Sul, que talvez seja o maior país hoje africano, né, tocado, que também pertence ao BRICS.
Veja só, o problema do... Eu estou falando do BRICS, estou falando dos seus objetivos, mas o BRICS tem problemas, né? O BRICS, evidentemente, tem problemas, não é? Todos têm problemas, né? E o que acontece no BRICS, né, é que há dois estados que, como eu já tive a oportunidade de dizer, são estados que têm um projeto nacional definido, né? São estados cujas elites formam um sólido consenso, que são imunes às intervenções culturais, ideológicas, políticas e até mesmo militares, né? Esses estados são a China e a Rússia. Agora, os outros não. Os outros não. Você vê que nós passamos, o Brasil passou um período aí de forte turbulência. Desde 2013, né, entramos numa turbulência. E o governo que antecedeu o atual, o governo do Jair Bolsonaro, né, foi um governo que praticou uma autêntica antipolítica externa. Nós praticamente ficamos sem política externa. E foi um governo de destruição. Nós nos mantivemos no BRICS por inércia, mas ele não moveu um dedo. Não havia nenhuma comunicação positiva, né? Pelo contrário, apesar de uma certa dependência econômica que temos para com a China, né, O que vimos foi uma série de situações bem complicadas com o presidente, especialmente o filho do presidente, criou uma situação diplomática bem delicada com a China. Então, nós estamos sujeitos a essas turbulências, porque não temos unidade. O mesmo se passa na África do Sul. A África do Sul passou por um processo, uma suposta luta contra a corrupção, que criou um estrago imenso no Estado. Não que a luta contra a corrupção não deva existir, ninguém é a favor da corrupção, né? Mas acontece que a luta contra a corrupção acaba servindo de biombo, né, para outros interesses inconfessáveis. Então, nós ficamos aí um tempo, praticamente, né, na prática, fora do BRICS por causa disso. Né? Agora, nós voltamos a ter um papel importante com o presidente Lula e tal, mas isso é provisório, viu? Isso é provisório. Nós não temos unidade e não custa nada nós voltarmos a uma outra situação. O mesmo se passa nos outros estados, né? Torcemos para que isso não aconteça, mas não chega a surpreender se houver problemas. Essa é a condição periférica, né? O Estado fraco e elites sem compromissos com o povo. Né? É isso, um distanciamento, um hiato, né, entre elite e povo.
Tá certo, a gente conversou com o professor Williams Gonçalves, doutor em Sociologia, professor titular de Relações Internacionais da UERJ. Muito obrigada aqui pela sua participação, espero contar com o senhor em outras oportunidades também.
Pode contar comigo, agradeço muito o convite, foi um grande prazer participar dessa conversa com você.
Prazer foi nosso, professor, até a próxima.
Até mais.
Até, tchau. Um abraço, tchau, tchau.
Tá certo, vamos esperar o que vai acontecer com a África em 2024. Gostou das previsões?
Gostei. Algumas não tão otimistas assim, mas a gente espera que... Eu tenho muita fé na África, sabia?
Previsões de mãe Melina.
Não previsões, né? Mas é um desejo meu.
Falando depois de desejo, vamos pro Mundo Bizarro.
Mundo Bizarro.
Melina, há profissões nas quais a pessoa tem que se manter bem fisicamente. Concorda?
Concordo, claro, muitas delas.
Tipo?
Tipo um professor de educação física, eu acho que ele tem que estar com tudo em cima. Um personal trainer, uma nutricionista não pode ser gorda, acredito eu. Eu acho que um médico não pode fumar. As impressões que eu tenho que tem que ser o cartão de visita da pessoa.
Há controvérsias. Escuta essa só. O Mike Stratton começou a fazer striptease em 1986, ou seja, quase no ano que você nasceu.
4 anos depois do meu nascimento.
Deixa quieto. Ele coleciona episódios inusitados ao longo da carreira, como a vez que teve que tomar uma injeção antitetânica após ser mordido numa nádega por uma mulher mais empolgada e se apresentou no enterro de uma idosa, diante de 250 pessoas. Tá.
Caraca, que raio é esse de que enterro
é esse?
O cara
devia ser bom, né?
Bomba.
Ou seja, foi mordido, se apresentou em...
velório.
Em enterro, velório. O caso do funeral, aliás, ocorreu em 2006, tá? O Mike juntou companheiros para se apresentar reproduzindo uma cena clássica do filme Ou Tudo ou Nada, de 1998, em que, sem emprego, desesperados, os metalúrgicos decidem montar um show de striptease para as mulheres de Sheffield, na Inglaterra. E aí eles cantam aquela música da Donna Summer, Hot Stuff. Quem gosta de cinema pode ver que o filme é bom. Eu assino embaixo. Aí ele fala assim, na igreja eu falei pro filho dela, então todo mundo sabe que isso vai acontecer? E o rapaz respondeu, ah não, só alguns de nós sabemos. Ou seja, os caras queriam causar num velório. As pessoas choravam dizendo que ela era uma pessoa maravilhosa. Aí o filho dela se levanta e disse, ela tinha um ótimo senso de humor, como vocês vão descobrir, contou o stripper, que mora em Wigan, na Inglaterra, em reportagem ao jornal Metro. Aí a música começou e tivemos que caminhar até o caixão. Éramos dois de cada lado e fizemos a apresentação. As pessoas ficavam apenas olhando para nós, boquiabertas. Terminamos o número e houve algumas palmas e depois saímos. Ou seja, que espetáculo macabro. Ele também já se apresentou em um evento patrocinado pela máfia russa em São Petersburgo. Ou seja, o cara tem história, dá pra escrever um livro. E ele falou que se acha jovem e que ainda mantém a forma para ser stripper, isso aos 55 anos. Aí ele fala: você não consegue deixar de subir ao palco. A adrenalina que você sente é incrível. Eu chamo a adrenalina de uma droga juvenil. Na minha cabeça, ainda tenho 25 anos e farei o meu melhor para agir assim. Mike decidiu começar a tirar a roupa profissionalmente após passar uma temporada em Ibiza, na Espanha, nos anos 1980. Ao regressar a Londres, ele se juntou ao grupo Dream Boys. E no final da década de 1990, ele fundou seu próprio grupo, chamado The X-Men, com mulheres frenéticas enlouquecendo pelos rapazes enquanto eles viajavam pelo Reino Unido e também pela Europa. Teve aquele filme Magic Mike, né, que também fez sucesso aí.
É, eu vou te dizer, esse vovô stripper nativa, ele tá no lugar certo, que é no mundo bizarro.
Tá se achando com 25, pô, deixa o cara.
Ah, ótimo, pode se achar com 25, pode ter 15, pode ter 60. Eu não curto esse negócio de homem tirar roupa.
Esse foi mais um Mundo Bizarro.
Mundo Bizarro.
Chegamos ao fim de mais esse programa, mais uma sexta-feira.
Ótimo, arroba Mundioca com K no Twitter e arroba mundioca.podcast no Instagram. Curta, comente, compartilhe e não esqueça de mandar um recadinho pra mim.
Muito bem, dado o recado, um beijo, um queijo e um abraço.
Tchau, tchau, tchau.
Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.